Histórias para ouvir lavando louça,
um podcast do Terapia.
Tem aqueles dias que você entra na cozinha, olha pro lado e pensa: pô, ninguém vai lavar louça nessa casa, não?
E é exatamente neste momento que você lembra que, assim como eu, você mora sozinho.
Eu também. Ai, que doído, né? Aí o que você faz, gente? Você fica em silêncio por 2 segundos, respira fundo e começa a lavar. Não tem outro jeito.
Já aconteceu muito e eu posso dizer que é tipo um momento que te faz questionar toda a sua existência.
Mas é por isso que o Histórias pra Ouvir Lavando Louça tá sempre aqui. Pronto pra te fazer companhia nesse momento solitário da pia.
Exatamente. Tamo junto, meus guerreiros e minhas guerreiras. Se tiver tudo bem por aí, tá tudo bem por aqui. E eu vou dizer que a gente tá muito empolgado, né, Lê? Pra contar a história de hoje.
O que você faria se, de repente, você encontrasse um irmão gêmeo perdido no mundo?
Gente. E assim, se prepara, porque foi exatamente isso que aconteceu com os nossos convidados de hoje. O Amauri e a Emília foram separados na maternidade e foram para famílias adotivas diferentes. E só quando eles já estavam entrando na vida adulta que eles foram se encontrar.
Eu sempre quis procurar por Emília, eu sempre tive esse desejo, mas eu nunca... Eu nunca tivesse dado a força suficiente, sabe? Mas é porque era aquilo, ela era uma pessoa totalmente estranha, numa vida totalmente away da minha. Então eu não sabia qual era o cenário que eu ia encontrar, eu era muito imaturo, tinha muito medo do que poderia acontecer.
Gente, se prepara, porque nessa história vale até uma pipoquinha pra acompanhar. Só não vale mesmo, porque a gente quer mesmo é você lavando louça.
Não dá pra comer pipoca com a mão molhada. Mas é fofoca do jeito que a gente gosta, tá?
Então bora pra mais uma. Eu sou o Lucas Galdino.
E eu sou o Alexandre Simone. E esse é o Histórias pra Ouvir Lavando Louça.
Tem aquelas histórias que a gente vê nas novelas ou nos filmes e acha que nunca vai ver algo parecido no mundo real, não é verdade? Mas aí sempre vem o roteirista da vida e acha um jeito de surpreender a gente. A história do Amauri e da Emília é bem esse tipo de situação.
Quando eles nasceram, eles foram direto da maternidade para uma casa de adoção. E naquela época, as regras não eram tão severas quanto elas são hoje. Então a Márcia, que virou mãe da Emília, já tinha deixado tudo certo com a casa de adoção para ela ficar com a criança que ia nascer daquele parto. Só que quando ela viu que eram gêmeos, bateu até um desespero, porque ela não tinha condições financeiras de criar 2 crianças. E foi aí que ela acabou ficando só com a Emília. E foi por isso também que o Amauri ficou no orfanato logo que ele nasceu. Só que alguns dias depois, ele já estava adotado também. E é justamente o Amauri que vai começar contando essa história pra gente.
Nós somos gêmeos, gêmeos bivitelinos, eu acho, que são gêmeos que não são idênticos, que é o caso da gente. A gente tem o mesmo sorriso, o mesmo olho, as mesmas expressões faciais, mas somos de cor e sexo diferente, né? E a gente foi separado na maternidade. Emília já saiu da maternidade como filha de Márcia. E eu fui pra um outro local pra depois ser adotado por mãinha. A gente sabia... Não era nem metade da história. A gente sabia fragmentos da história. Tanto é que teve uma época da minha adolescência que eu acreditava que Emília estava em outro país. Porque como eu era muito pequena, as pessoas não sentavam pra contar pra mim o que tinha acontecido, sabe? E aí eu ficava, bicho, é isso. Eu tenho uma irmã gêmea que tá por aí e eu nunca vou encontrar ela.
E enquanto a Mauri sabia que tinha uma irmã gêmea em algum lugar do mundo, a Emília nem sequer tinha noção disso.
Eu nunca soube que eu tinha um irmão gêmeo. Eu sabia que eu era adotada, mas eu não tinha ideia nenhuma que eu tinha irmão gêmeo. Ela também, acho que por volta dos meus 15 anos, assim, eu perguntei pra ela minha história, digamos assim, se eu tinha outros irmãos, se ela conhecia minha mãe biológica. E ela só disse que conheceu uma vez, assim, mas que sabia que, de fato, eu tinha irmãos mais velhos. Mas eu nunca tive interesse, assim, de ir atrás. Sempre vivi muito, assim, de boa, assim, sabe, com isso. Só sabia mesmo que eu era adotada, mas eu não tinha ideia que eu tinha uma cópia minha aí, mais branquinha, andando em Vitória na época, né?
E nos dois casos, eles cresceram sempre sabendo que eram filhos adotados. As duas famílias fizeram questão de que isso tivesse claro desde pequenos e trabalharam muito bem essa informação para que eles não tivessem problemas quanto a isso mais tarde. Tanto que os dois lidam super bem com essa questão hoje em dia. É claro que tiveram suas dificuldades no meio do caminho e não foi fácil, mas os dois estão ótimos com essa história e cresceram bem resolvidos.
E talvez a palavra separar traga até um peso que faz a gente imaginar que eles cresceram bem distantes, né? Coisas de cidades separando os dois. Mas a realidade não foi essa. Eles cresceram no Recife e lá na frente foram descobrir que tinham até conhecidos em comum. Mas por algum motivo eles nunca se encontraram. É o destino, né?
Só que quando eles eram pequenos, a Márcia, que é a mãe da Emília, procurou os pais do Amauri, porque ela tinha aquilo guardado no coração dela e sabia que a Emília tinha um irmão no mundo. Mas ela tinha muito receio do que isso podia gerar na cabeça da Emília.
Márcia visitou o painho, a gente morava no Cabo, na época, na cidade aqui de Recife. E aí ela foi, ele disse que não lembra o teor da conversa que teve com Márcia, mas Márcia deixou uma foto de Emília com a gente. E aí, depois que eu cresci um pouco, o pai sempre me mostrava essa foto e dizia pra mim, ó, não esqueça da sua irmã, se um dia você quiser procurar por ela, me avise, que eu lhe dou essa foto pra você colocar em qualquer lugar pra você achar ela. E aí foi quando eu, fazendo terapia, já mais velho, minha terapia, eu sempre falava sobre alguns assuntos e eu sempre voltava nesse assunto de Emília. Porque eu sempre tive muito problema com controle, né? Virginiano, eu sempre quis sempre controlar as situações que me sondavam, me circulavam, né? E aí ela fez assim, ó, Mauri, essa é uma ótima situação pra gente trabalhar esse seu problema de controle. Não é uma coisa que você pode controlar. A vida da Emília você não pode controlar. A única coisa que você pode controlar é procurar ela ou não, sabe? Você não pode saber se ela tá bem, se ela não tá, se ela tá viva, se ela não tá, se ela tá fora do Brasil e tal. É uma coisa que foge do seu controle. A única coisa que tá na sua mão é procurar por ela ou não. Bicho, aquele dali comprou vários apartamentos na minha cabeça. Eu fiquei, meu Deus do céu. E aí, pai e mãe estavam voltando do Cabo pra Vitória, depois de 3 anos morando aqui em Recife. E aí eu fiz assim, ó, agora que pai e mãe estão chegando, eu vou ter suporte deles, né? E aí eu vou procurar. Não falei nada pra eles. Eu fui buscar eles de madrugada na rodoviária. Eles chegaram, sei lá, 6 horas da manhã. 8 horas em ponto. A gente chegou em casa. Eu sentei no computador. Escaneei a foto de Emília. E aí eu fui buscar eles na rodoviária. Eram mais 6 horas. E aí eu cheguei em casa umas 8. E coloquei no grupo do Facebook. Chamado LDRV.
Gente, sério. Quando a Mauri falou que ele jogou no grupo LDRV... Eu gargalhei tanto, tanto, tanto. E se alguém me falasse que essa história ia chegar nesse grupo, eu ia rir muito da cara da pessoa. Porque assim, pra quem não conhece, o LDRV é um grupo do Facebook muito grande. E ele bombou faz uns anos já. E lá virou um lugar pra galera falar meio que de tudo, assim. Sendo que a maior parte do público é LGBTQIA+. Então os assuntos sempre giram em torno da comunidade, mas não só. Eu já tinha visto muita coisa nesse grupo, principalmente meme, piadinhas, enfim. Mas, agora, procurar o irmão gêmeo foi a primeira vez.
E pra vocês verem o poder do LDRV, em menos de uma hora, tinham 10 mil comentários, gente. A galera do Recife se engajou em peso. Naquela mesma hora, o Amauri recebeu uma mensagem de uma menina falando que talvez a irmã dele fosse uma amiga dela. Aí o coração do Amauri já foi na boca, né? Vocês podem imaginar.
E essa mesma menina que mandou mensagem pro Amauri entrou em contato com a Emília e falou o que estava acontecendo, né? Sobre o que estava rolando ali no grupo. E aí quando a Emília pegou o celular para ver, tinha mais de 30 mensagens para ela. E uma delas era uma foto do Amauri.
E aí, quando eu comecei a ver, eu disse, bicho, com certeza. Aí depois que eu fui no perfil do Amauri, do Facebook, que na época a gente usava ainda consideravelmente, né, o Facebook. Aí eu olhei, eu disse, pô, eu vou falar aqui com ele no WhatsApp, porque, mas assim, ele é meu irmão, vai, certeza, o mesmo sorriso, a mesma coisa. Aí a gente começou a se falar no WhatsApp, E aí eu disse assim, ó, vamos fazer assim, a gente manda o mapa astral, tu manda o teu e eu mando o meu na mesma hora pra gente ver se a gente é irmão mesmo, né? E aí, tipo, a diferença da minha certidão pra dele é 3 minutos, 4 minutos que eu sou mais velha. E aí, com o mapa astral bateu, a gente começou a conversar, a pegar uma história de uma tia com uma madrinha e juntar as coisas e... Não precisou nem de teste de DNA. No começo eu não acreditei muito não, né? Mesmo tendo um mapa astral aí dele batendo 100% com o meu. Mas foi uma bomba. Primeiro eu saí ligando pra toda a minha família, assim. Pessoas que eu saberia que teria certeza se essa história é real, assim. E aí o pessoal ficou tipo, ó, não fica com raiva de mim, mas é uma coisa que não cabia a mim. É, contar, né? Eu saí ligando para meus padrinhos, para as minhas tias, e aí deixei para, como eu ia encontrar com a minha mãe naquele domingo, esperei falar com ela pessoalmente, né? Ela chorou horrores e tal, pediu desculpa, né, pela história toda, mas tinha muito medo de que eu fosse atrás do Amauri e que eu não, tipo, meio que rejeitasse, sabe? A minha história com ela tinha muito medo de me perder.
O que é super compreensível. Não precisa ser assim, mas em várias histórias relacionadas à adoção que a gente já contou aqui no Terapia, essa é uma tônica que muitas vezes aparece, do medo que a mãe adotiva acaba sentindo em relação à maneira que o filho ou filha vai lidar com o passado.
Várias experiências que a gente ouviu aqui mostram o quanto a conversa e a confiança na relação com o filho acabam sendo sempre a melhor resposta para isso. Mas cada um vive o seu processo, cada um sabe do seu, né? E de fora aqui, a gente consegue super entender a origem desse tipo de receio. Mesmo que a gente nunca tenha ouvido uma história onde o filho largou a mãe adotiva depois de conhecer a mãe biológica.
A partir do momento ali que os dois começaram a se falar, eles nunca mais pararam. Nos primeiros meses, eles ainda não se viram pessoalmente, porque nessa época o Amauri tinha ido morar em Vitória. Só que o destino sempre dá um jeito e deu uma forcinha para eles.
Ele trabalhava numa empresa que fazia conciliação judicial de passageiros e empresas aéreas. E aí, numa viagem que o próprio Amauri fez, a mala dele voltou toda estrupicada. E aí a chefe dele olhou aquilo e falou: Amauri, vamos conseguir uma compensação para você? Ótima chefe essa, hein? O resultado foi que o Amauri ganhou o direito de pegar uma passagem aérea para qualquer lugar do Brasil. E aí, no final do ano, depois de uns 8 meses, mais ou menos, se falando pelo celular, lá foi o Amauri pro Recife para conhecer a irmã.
A gente tá rindo muito, porque foi engraçado no aeroporto. A chegada no aeroporto, assim, foi engraçado.
Foi muito engraçado. Foi muito engraçado.
Fora, o pessoal ficava pensando assim, são dois doidos, né? Porque a gente ficava se olhando, se tocando, assim, feito... e as pessoas passando, assim, a gente parado no meio do aeroporto, se tocando, tipo, tu é real, tu vê as semelhanças, e a gente se tocando, se olhando, se explorando, assim, foi... Quem tava vendo de fora, acho que foi bem engraçado.
E aí, quando a gente se conheceu, de fato, foi bem isso mesmo. Eu tava saindo do banheiro do aeroporto, tava com o telefone, assim, falando com a minha outra irmã mais velha, que é a filha biológica dos meus pais. E aí eu fiz assim, eu não tô achando ela não, Carol, não sei o quê. Aí eu vi a mensagem de Emília, ela dizendo assim, eu tô aqui no portão tal, não sei o quê. Aí ela, eu tô de frente pra onde tu disse que tá. Quando eu virei, que eu a vi, que ela me viu, a gente parou e a gente não andava. E aí a amiga dela fazia, vai, Emília, abraça teu irmão. Anda, bicha! E eu, assim, paralisada. A gente andava, assim, a gente tava meio que travado e indo. A gente se abraçou e a gente ficou assim, meu Deus do céu. A gente se olhava e fazia assim, e tocava e fazia, meu Deus, tu é minha irmã mesmo, né? E aí foi isso. A gente passou o caminho todinho no carro, assim, se olhando e rindo um da cara do outro. A gente não falava nada. Quem conversava era a ex-namorada dela e a amiga dela. A gente ficava calado. Elas tinham que conversar pela gente, perguntar as coisas pra gente poder responder. Porque a gente tava dois abestalhados, um olhando pra cara do outro e rindo.
Eu não tenho noção de como eu reagiria, gente. Sério. Fiquei até tentando imaginar, mas acho que eu ia ficar tão travado que eu ia ficar mudo também. Imagina isso, deve ser muito louco.
Eu admito que eu queria estar ali, naquele aeroporto, essa hora, só pra ver esse encontro de perto. Deve ter sido lindo, 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 lindo. Eu juro que se alguém tiver gravado, eu pago pra ver. Até porque a gente já contou uma história aqui no canal, em vídeo, lá no canal do YouTube, dos gêmeos Gabriel e Tomás, que também se encontraram. Eles foram separados no nascimento e tal. Um morava no Ceará, o outro em Minas. Os dois se encontraram e filmaram esse encontro. Inclusive, acho que foi o Fantástico, né, que filmou. E ficou um encontro tão lindo, tão lindo. Eu tenho certeza que deve ter sido tão lindo o do Amaury e da Emília também.
Aproveitando a dica, deixa eu falar de um filme que tem na Netflix que chama Três Estranhos Idênticos, que conta a história de trigêmeos que se descobriram quando estavam perto dos 20 anos. É super parecido com a Amaury e a Emília, esse momento do encontro. Mas diferente da história deles aqui, ali o desfecho é um pouco assustador, tá? Confesso.
Ai, meu Deus, credo.
Pois é, então só indico pra quem tem estômago. Mas bora voltar pra história.
E uma coisa bem importante desse processo de aproximação da Amaury e da Emília foi... Na verdade foram, né? Os amigos da Emília que acolheram a Amaury como se fosse um deles. Ela até conta que hoje, às vezes, ele dá mais rolê com os amigos dela do que ela mesma. E que isso acabou até acelerando essa integração entre eles. Muito legal, né?
E os amigos foram importantes não só para acolher o Amaury, como também para apoiar a própria Emília. Porque ali no começo de tudo, foi uma bomba muito grande para ela. Vocês podem imaginar. Por mais que ela tenha ficado feliz, deu uma sacudida gigante nas ideias. Então, ela passou até uns dias na casa de um amigo, depois que ela recebeu a notícia, para tentar organizar um pouco dos pensamentos antes de reencontrar a mãe dela. Não significa que ela ficou brava, só precisava de um tempo para ela para organizar os pensamentos, sabe? Hoje tá tudo numa boa e inclusive rola até um intercâmbio de famílias maravilhoso.
É, mas eu conheço a mãe de Emília e Emília conhece meus pais. É, sou louco por Márcia, assim, a gente sente e conversa horrores. Né? Eu sou time fofoquinha. Se você for uma pessoa fofoqueira, eu já sou seu melhor amigo de infância. Eu e Márcia, a gente sente e fica falando de Emília, ou fica falando das coisas que acontecem aí da vida. A gente é assim, a gente foi instantâneo, assim. Eu conheci Márcia, claro que teve o choque de conhecer ela, e ela pediu muita desculpa, chorou muito, mas assim, eu sempre falei pra ela ficar tranquila, porque ela agiu como mãe. Né? Ela agiu como ela pensou que fosse a melhor maneira de lidar com o futuro da vida da filha dela. É, não tenho mágoa nenhuma, como a Emília também, né? não tenho raiva nenhuma da situação, super entendo. E pai é assim, mãe é um pouco turrona, ela reconhece a Emília como minha irmã, ela tem muitos ciúmes, inclusive, ela fica dizendo que, olha, Emília é sua irmã, mas você também tem outra irmã, viu, Carol, é sua irmã também e tal, que é minha irmã mais velha, que ela tem 3 anos a mais do que eu, e aí, mas pai eu não, pai eu gosto de perturbar aqui dentro de casa, ele faz assim, ah, a minha filha está vindo aí, aí a mãe fez assim, oxi, e Carol não ligou, aí fez assim, não, Emília tá vindo aí, ela fica, ah, fica chamando o filho dos outros de filha, visto que não sei o que, ele fica perturbando o juiz dela. Mas assim, meus pais são... Minha família como um todo é louca por Emília. Vovó, então, nem se fala. É, ela já tá numa fase mais avançada da idade, né? Ela já tá com 95. Então, já foge muito da memória dela. Mas ela sempre fala, cadê aquela menina? Aquela que é parecida com você? Aí, e ela sempre fala a boneca de pano, né? Porque é Emília. Aí eu sempre falo pra ela, ficou meu nome dela, avó. Aí ela faz, toda vez eu esqueço, eu fiz a boneca de pano. Ela faz, é Emília.
Ai, gente, que fofa. E cada um vai ter uma reação assim mesmo, né? Tem que respeitar o espaço de cada pessoa e deixar as coisas fluírem de maneira natural. Inclusive, uma das coisas que os dois falam muito é de como esse encontro aconteceu quando tinha que acontecer. É o destino, falei agora há pouco. Quando eles já estavam preparados, né? Os dois, quando se encontraram, já estavam preparados mentalmente para uma surpresa desse tamanho.
Olha que loucura, gente. O Amaury já namorou uma menina que estudava com a Emília. E depois, a namorada da prima do Amaury viu a Emília num carnaval e ficou chocada. Ficou falando que devia ser uma irmã gêmea dele. Mas a prima do Amaury não botou muita fé. No final, acho que foi mesmo do jeito que era pra ser e no tempo que era pra ser.
E esse lance da namorada da prima foi muito antes dos dois se conhecerem. É interessante colocar isso aqui pra vocês entenderem aí por que que tem que ser no tempo certo, né?
Aconteceu no momento exato, na hora exata, sabe? Eu sou muito feliz por ter tido essa coragem de procurar a Premira, de ter expandido a minha família e de ter encontrado ela, porque hoje, como sempre, assim, né, como pessoa LGBT, eu sempre tive muita dificuldade de ter um grupo de amigos sólidos, um grupo de amigos que me desse apoio, e hoje eu tenho isso, sabe? Os amigos dela são meus amigos, a minha irmã é minha melhor amiga. Então, assim, a gente é um grupo muito unido, sabe? E foi sempre o que eu quis, minha vida inteira, assim, desde o ensino médio até agora. Tudo que eu desejava era ter um grupo de amigos que me acolhesse, que me aceitasse e que fosse diverso, e foi isso que aconteceu.
Eu acho que a gente só veio a ganhar com essa história, todos os lados, assim, eu ganhei outra família, ganhei um irmão, fortaleci os laços que eu tinha com meu grupo de amigos e tal, e assim, é uma história novela mexicana, né, bicho, assim, bom, pra onde eu chegar eu vou ter história pra contar, só disso aí que aconteceu com a gente.
Eu queria deixar um adendo que eu prometi à Vitória, que eu ia deixar aqui gravado, que ela é a maior disseminadora em linha reta dessa história. Vitória não pode ter uma oportunidade. Você pergunta a hora pra Vitória e Vitória faz assim, menina, 12-12, sabe o que também é parecido? Meus amigos que são gêmeos e eles se encontraram na internet. Vitória acha qualquer desculpa pra contar essa história. Qualquer desculpa.
Na vida, eu sou a Vitória, viu, gente? Só pra deixar claro isso aqui.
Inclusive, a gente pede até licença pra ela pra contar a história, né? Vitória, a gente não quer tirar sua posição de número um. A gente se contenta em ser os segundos maiores disseminadores dessa grande novela.
Perfeito. A gente fica no pódio, né, Ale? A Vitória em primeiro, a gente se divide ali entre segundo e terceiro lugar, vai.
Ah, tá bom, tá bom.
E é novela que não acaba, porque segundo os dois, vira e mexe, eles vão descobrindo uns capítulos novos que nunca ninguém tinha contado antes. Mas também, né, são aí quase 20 anos antes deles se conhecerem, então tem história pra caramba pra rolar aí.
Eu fui jantar na casa dele sexta passada. E aí eu descobri que a mãe dele tinha feito uma festa pra ele e tava esperando que eu fosse aí a festa lá do Mickey e da Minnie, que ela fez na esperança.
Mas a manhã fez essa festa esperando que a gente... Porque assim, ela fez o convite à Márcia, festa de um ano, manhã, eu acho que, eu não lembro exatamente, né? Mas acho que manhã mandou o convite pra alguém que podia entregar pra Márcia. Ela disse que se ela se sentisse confortável, que levasse a Emília pra festinha de um ano. E aí a festinha era do tema Magic Kingdom, com o Mickey e a Minnie. As lembrancinhas pintadas à mão, de cerâmica. E aí era tudo do Mickey e da Minnie, porque eu era o Mickey e a Emília era a Minnie. E aí a gente decidiu que ano que vem o aniversário da gente vai ser com o tema de Mickey e Minnie.
Uma das coisas que mais mexem comigo nessa história é o quanto durante a vida a gente precisa estar aberto para os imprevistos do destino, para as novidades que podem vir a acontecer, para entender a nossa história. Eu acho muito lindo como a Mauri e a Emília acolheram o passado, viveram esse presente intensamente ali do encontro e juntos pensam num futuro de amor para todo mundo. Para ele, para ela, para suas famílias, e todo mundo se junta. Então é muito lindo quanto eles se mostraram abertos. Abertos para se conhecer e abertos para viver.
E quando a gente fala aqui da gente usar as histórias como ensinamentos para nossa própria vida, não é que a gente vai encontrar um irmão gêmeo. É justamente o que o Ale falou, né? Todo dia tem um imprevisto novo na nossa vida. E que a gente acolha e saiba usar ele ao nosso favor, né? Então acho que serve aí de uma super lição. Quem sabe, né? A gente não encontra também um irmão legal aí, aqueles cadeira, né? Encontra quem tem que encontrar. Mas assim, imprevistos acontecem e a gente tem que abraçá-los. Isso pode acontecer, né? Imprevistos com pessoas, com parentes, com pessoas que trabalham contigo, com pessoas que se relacionam contigo, ou só com você mesmo, com as coisas do seu dia a dia. E aí a gente acolhe, abraça e vive tão feliz e se surpreendendo a cada dia como a Mauri e a Emília.
E acho muito bonito quanto eles também foram bem compreensíveis, né, com todos os lados da história. Não quer dizer que não tenham dores nesse caminho, mas a gente precisa conversar sobre as dores, tentar entender o que acontece, e não é sobre passar por cima de tudo e seguir vivendo. É sobre acolher o passado, respeitar o presente e viver o futuro.
Nossa, filosofou! Isso dá uma frase de camiseta. Na verdade, isso dá uma frase, sabe de quê? De pano de prato. Olha o lá. Pano de prato que você deveria estar usando enquanto você tá aí, ó, lavando louça e escutando a gente, não é, Lê?
Aqui é louça com filosofia. Inclusive, aí, tá lavando louça? Já acabou? Porque a gente vai se despedir. Essa é a sua chance de ter deixado a pilha brilhando na companhia desses dois aqui que nos falam.
É isso, gente. Vamos ficando por aqui. Se você quiser ouvir e assistir mais histórias, é só procurar a gente lá no site historiasdeterapia.com ou em todas as nossas redes sociais, @historiasdeterapia. Estamos em todas as principais redes sociais aí. E se você quiser fazer parte do nosso grupo de apoiadores, é só entrar no apoia.se/historiasdeterapia, fazer uma contribuição mensal, que aí você entra no nosso WhatsApp, nosso grupo do WhatsApp, e recebe as histórias tanto em vídeo quanto em áudio, né, do podcast aqui que você está escutando, com antecedência para, né, conhecer a história e discutir com a gente e com os outros apoiadores.
Vem pro grupo mais amoroso do WhatsApp, a gente manda beijo para pessoas do grupo, beijo para Gabi Raposo, beijo para Renata Rodrigues, a gente é muito fã de todo mundo que tá ali com a gente, pensando juntos sobre como a história do outro muda a gente.
Quero mandar um beijo, peraí, antes de acabar, quero mandar um beijo pra Tati também do grupo, a Tati Amora, porque a gente tava em Belo Horizonte esse último final de semana para ver o show do Milton Nascimento, o último show do Milton Nascimento, e eu tentei encontrar a Tati, ela tava na mesma sessão ali que eu, só que assim, tinham 60 mil pessoas lá, né? Então não nos encontramos no show, mas na rua, na hora de ir embora, eu esbarrei nela, a gente conseguiu se encontrar, dar um abraço muito gostoso e foi ótimo. Beijo, Tati!
É isso, gente, a gente vai ficando por aqui, mas não se esqueça, terça-feira que vem tem mais Louça e História. Um beijo grande e cuidem-se bem.
Tchau!